Prepara as nossas mentes, Senhor, os nossos corações para compreendermos e guardarmos a Tua Palavra, Pai. Que ela nos ensine, nos exorte, nos desafie, para que possamos viver, Senhor, vidas que sejam agradáveis a Ti. Que o Teu nome seja glorificado no final, Pai, quando absorvermos a Tua Palavra e vivermos, Senhor, segundo ela. Que tudo seja feito para a glória, honra e louvor do Teu santo e poderoso nome. Quero te pedir isso no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Então, o autor de Hebreus continua aqui lidando com o medo e essa aparente falta de fé dos seus leitores, né, os crentes hebreus que receberam a sua carta. Ele continua lidando com esse medo que eles têm diante da perseguição, diante da rejeição do mundo e da sociedade que os rodeia. Então, o autor, ele terminou a última parte que nós estudamos, os versículos 8 a 16, tentando levar o seu povo a viver essa vida por fé. E viver a vida por fé, mesmo quando eles não têm todas as respostas, mesmo que eles não tenham todas as garantias de que a perseguição, a rejeição, as perdas, de que todas essas coisas elas vão parar, elas vão acabar. Eles deveriam seguir em frente, confiando em quem havia feito a promessa, como fez Abraão e Sara, que foi os exemplos que ele usou na última parte que nós estudamos. E a perseguição é algo que nós temos que pensar. A perseguição e a rejeição desse mundo é uma realidade com a qual os discípulos de Cristo vão ter que lidar, irremediavelmente. Talvez você não seja preso, não seja morto por causa da sua fé, mas você ainda tem que lidar com a rejeição, você ainda tem que lidar com a zombaria das pessoas por causa daquilo que você acredita, você ainda tem que lidar com as faltas de oportunidade porque você decide seguir certos valores que o mundo não aprecia. Então, nós teremos que lidar com a perseguição em algum nível. E a pergunta que surge diante disso é: o que fazer diante da provação? Como nós devemos lidar com a rejeição? O que nós devemos fazer diante da rejeição desse mundo? E aí é para responder essas perguntas que o autor de Hebreus, ele usa o exemplo de Abraão e o exemplo dos patriarcas. Ele volta a Abraão, de que ele já tinha falado antes, que foi o primeiro dos patriarcas, mas ele também usa o exemplo dos seus descendentes, Isaac, Jacó e José, para ilustrar como a fé pode nos ajudar a lidar com as provações, como a fé pode nos ajudar a lidar com as perseguições, com a rejeição desse mundo. Todo o capítulo 11 de Hebreus, na verdade, vai apresentar uma lista de exemplos que tinham o objetivo de desafiar os leitores, os crentes hebreus, a serem pessoas que vivem pela fé. O autor deseja que os irmãos hebreus sejam crentes que, como os exemplos da história bíblica, assumam uma postura ousada diante desse mundo. Eles sejam como pessoas separadas em um mundo que é difícil, em um mundo que é contrário ao seu Senhor, um mundo que não respeita os valores bíblicos, e a viverem nesse mundo confiando no Deus invisível, mas que, apesar de ser invisível, é real, e nós podemos crer nele pela fé. Então, logo no começo, ele definiu a fé, né? E ele vai definir a fé como algo objetivo, né? Ao contrário da compreensão do mundo a respeito de fé, ao contrário da compreensão moderna a respeito de fé, que pensa em fé como um salto cego contra todos os fatos, a fé bíblica ela tem a ver com confiar em Deus em relação àquelas realidades que o próprio Deus nos revelou. Embora nós não possamos ver o futuro, nós cremos que o futuro está garantido, porque ele repousa na promessa do único e verdadeiro Deus. Então, a fé cristã, ela produz provas, enquanto aqueles que confiam, que creem em Deus, eles seguem em frente e veem Deus realizar suas obras nesse mundo. Enquanto nós confiamos no Senhor, cremos nele e seguimos as nossas vidas com fé, nós vamos providenciando as provas a respeito da fé. Os antigos, como o autor vai chamar assim, aqui, eles são não só exemplos de fé, mas eles são também prova para nós de que esse padrão de vida, vivido pela fé, ele funciona. De que nós podemos viver nesse mundo fundamentados, firmados na fé bíblica. As suas vidas, a vida desses homens, deram testemunho do Deus deles. E Deus, por meio das Escrituras, dá testemunho da sua fidelidade. Dá testemunho de que eles andaram realmente por fé. Então, começando no versículo 3, o autor de Hebreus, ele começa a defender que essa vida por fé, essa vida de fé, é a única maneira de nós vivermos para Deus nesse mundo. É a única maneira de nós agradarmos a Deus. É a única maneira de nós estarmos aqui e vivermos para Deus. Porque o padrão de Deus não é só trabalhar com aquilo que pode ser visto, com aquilo que se vê. Pelo contrário, né, o que a palavra de Deus nos ensina, Hebreus nos ensina, é que esse Deus, ele traz o visível daquilo que não é visível. Ele traz o visível do invisível. Então, assim como Deus trouxe todas as coisas à existência, daquilo que era invisível, daquilo que não existia, Ele espera que nós cheguemos no visível, crendo naquilo que ainda não podemos ver, crendo naquilo que ainda não está diante dos nossos olhos, mas que pela fé nós sabemos que são reais. Então, as pessoas de fé vivem pelo que Deus revelou, como sendo verdade, vivendo as Escrituras, fazendo o que ela nos ensina, obedecendo os seus mandamentos, aguardando as suas promessas, ao invés de viver segundo os princípios e os ditames desse mundo, mesmo quando não vemos ainda essas coisas diante de nós, mesmo quando elas ainda não estão presentes diante de nós. Nós vivemos por fé, nós vivemos crendo naquilo que o Senhor nos revelou, crendo naquilo que Ele nos prometeu, crendo naquilo que Ele disse que certamente irá acontecer. E aí, seguindo esses exemplos, Abel e Enoque, eles são os primeiros exemplos que são retirados da história da humanidade, né? A história de Abel vai nos ensinar como a fé, ela é uma manifestação de um coração que está ligado a Deus, ligado corretamente a Deus. Enoque é aquele homem que se diz dele que ele foi aprovado por Deus, porque ele andou com Deus, ele andava, ele vivia com Deus. E o testemunho dos antediluvianos, que são aqueles que viveram antes do dilúvio, termina com o exemplo de Noé, que agiu com base na revelação de Deus, construindo a arca e confiando em Deus para coisas que nunca tinham sido vistas nesse mundo, coisas que ele nunca tinha visto acontecer. Ele confiou em Deus, ele acreditou que elas realmente aconteceriam como Deus disse que aconteceriam. E ele foi recompensado por Deus como herdeiro da justiça. E o autor segue falando, então, da fé entre os patriarcas. Abraão, que foi o primeiro patriarca, em obediência à palavra de Deus, deixou a sua terra com base na promessa de Deus a respeito de uma terra que ele nunca tinha visto. Ele saiu para obedecer a Deus e seguir para uma terra que ele não conhecia, uma terra que ele não tinha visto antes. Então, aqui no cerne da história de Abraão, está essa disposição de obedecer a palavra de Deus, confiar em Deus, seguir a direção de Deus, seguir aquilo que Deus diz para ele fazer, embora ele não entendesse completamente essa ordem, embora ele não tivesse todas as respostas, embora, em alguns momentos, a ordem parecesse até contradizer o que Deus já tinha prometido para ele. Mas ele seguiu em fé. E o que tornou a obediência de Abraão possível foi a sua fé inabalável. E nós, da última vez, aprendemos algumas características da fé no exemplo de Abraão, né, nos versos 17 a 22. A gente falou, cobrimos esses três versos da última vez. Eu queria relembrar algumas coisas que nós vimos lá para nós seguirmos com os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó e José. Então, a primeira coisa que nós aprendemos a respeito da fé é que a fé ela pode ser provada, né? A fé ela pode ser testada, ela pode ser posta à prova. A pergunta é, por que Deus testa a nossa fé, se Ele já sabe de todas as coisas? Por que é que Deus testou Abraão, se Ele sabia como Abraão iria responder? Se Ele sabia a resposta que Abraão daria a ele? E aí nós, lendo, passando por todo o livro de Hebreus, nós vamos conseguir perceber aquilo que Deus vai fazer através das provações, através das aflições, através do sofrimento. Né? Nós vimos que nós somos testados, nós somos provados por Deus para o nosso aperfeiçoamento, para que Ele nos aperfeiçoe, para que Ele nos torne mais semelhantes à imagem do Seu Filho. A mensagem de Hebreus inteira é que os crentes, eles não podem voltar atrás. Pelo contrário, eles devem seguir em frente, eles devem seguir para a perfeição, eles devem seguir para o aperfeiçoamento que Deus está operando na vida deles. E as provações, elas também servem para nos aperfeiçoar. Até mesmo o Filho de Deus foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. É o que o autor nos diz no capítulo 2, versículo 10, porque convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então, se o próprio autor da nossa salvação, o Filho de Deus, foi aperfeiçoado por meio do sofrimento, quem somos nós para querer tirar o sofrimento das nossas vidas? Para querer crescer longe do sofrimento? Então, o sofrimento é Deus operando nas nossas vidas, daqueles que creem e confiam nele. Então, o Senhor nos testa para o nosso aperfeiçoamento, para que nós sejamos dignos de um dia fazermos parte da glória para a qual Ele nos chamou e está nos preparando. E Deus já começou essa obra de aperfeiçoamento em nós. Ele está fazendo isso agora. Essa obra, ela é um processo. Essa obra, ela vai... Ele vai trabalhar nas nossas vidas durante toda a nossa vida aqui na Terra. E o sofrimento é um dos instrumentos de Deus. As provações, os testes, são um dos instrumentos de Deus para nos aperfeiçoar. E nós aprendemos também que fé como a de Abraão, ela deve estar disposta ao sacrifício. Abraão estava disposto, por causa da sua fé, ao sacrifício, e sacrifícios inimagináveis, né, pela nossa mente hoje. Mas por causa da sua fé, Abraão, ele estava disposto ao ato surpreendente de sacrificar o próprio filho, e não apenas o filho, mas sacrificar o filho por meio de quem se cumpririam as promessas de Deus para ele. Você pode imaginar, na mente de Abraão, Deus dizendo, por meio desse menino, você se tornará uma grande nação. E depois Deus dizer para ele, sacrifica Isaac no lugar onde eu te disser para fazer isso. E Abraão conseguir conciliar essas duas coisas, aquilo que Deus tinha prometido, com aquilo que Deus estava pedindo, mas Abraão fez isso. E ele fez isso por causa da fé. Né? Deus mandou que ele entregasse seu filho, Abraão levou o seu filho para sacrificá-lo, e aí no último momento o anjo do Senhor, ele salvou Isaac. Né? Ele disse para Abraão não sacrificar o filho. Abraão passou pelo teste da sua fé, porque a fé conseguiu conciliar as coisas que ele não entendia, que ele não conseguia compreender completamente. E a nossa fé requer de nós estarmos dispostos a atos como esse de Abraão, atos surpreendentes, atos assustadores como esse. A fé verdadeira, ela está disposta a fazer sacrifícios, porque ela confia que o caminho de Deus é o melhor caminho a seguir. Mesmo quando isso parece que não é verdade, mesmo quando nós não conseguimos explicar por que o caminho de Deus é o melhor caminho, a fé confia naquilo que Deus tem nos falado, o caminho que Deus tem nos levado. E Abraão, ele conseguiu realizar todas essas coisas porque a sua fé, né, tinha fundamentos sólidos, como nós vimos nos versículos 18 e 19 desse texto. O mundo, ele costuma dizer que a fé é um recurso sem fundamentos, é um artifício de quem não tem evidências, né, de quem não tem argumentos, é um sentimento sem provas reais, é algo que não consegue ser provado. Mas a fé descrita no livro de Hebreus, especialmente no capítulo 11 de Hebreus, e a fé que nós vemos aqui na vida dos patriarcas, ela tem fundamentos sólidos, ela está firmemente fundamentada. A fé deles estava fundamentada e alicerçada nas promessas de Deus e no poder de Deus para cumprir essas promessas. Em outras palavras, ela estava fundamentada naquilo que Deus é e naquilo que Deus disse. A fé dos patriarcas, ela era firmemente fundamentada na pessoa de Deus, no Deus que Abraão cria e confiava. A fé de Abraão e dos patriarcas estava firmada na promessa de Deus. É a promessa que é citada no versículo 18, diz: a sua descendência virá por meio de Isaac. Então Abraão tinha isso na mente dele: a minha descendência virá por meio de Isaac. Isaac não pode deixar de existir. E ainda que eu mate Isaac, Deus é poderoso para ressuscitá-lo. Era isso que Abraão esperava. Esperava com tanta convicção que ele acreditava que o Senhor poderia ressuscitar Isaac. Poderia até trazer Isaac de volta dos mortos para cumprir a sua promessa, para cumprir aquilo que havia dito para ele. Além disso, Abraão cria também em Deus, um Deus poderoso para cumprir aquilo que ele prometeu. O que o autor diz aqui é que ele considerou que Deus era poderoso. Ele cria que Deus podia fazer o que estava dizendo que iria fazer. Então a fé dele estava firmada em um Deus que pode fazer todas as coisas, que é capaz de cumprir as suas promessas. E obviamente não adiantaria esperar que Deus quisesse cumprir o que ele promete, se ele não tivesse poder para fazer isso. Se Deus não tivesse poder para fazer todas as coisas, para fazer tudo o que ele diz que vai fazer, não seria um Deus digno de uma fé como essa. Se Deus fosse qualquer coisa menos do que todo-poderoso, ele não seria digno dessa fé e dessa confiança que nós vemos nos patriarcas e que é requerida de nós para vivermos nesse mundo. Então, no final, nós percebemos que, pelo exemplo de Abraão, que nossa fé ela não está imune às provações, ela não está imune aos sofrimentos, aos sacrifícios que esse mundo caído em pecado, ele exige daqueles que decidem seguir a Jesus. Nós não somos super-homens, né? Nós não somos especiais, nós não estamos imunes ao mal desse mundo. Nós vamos passar por eles, e por fé, Deus vai usar todas essas coisas para nos aperfeiçoar, para nos tornar mais parecidos com o Seu Filho Jesus Cristo. A verdadeira fé não está fundamentada nos confortos, nos bens, na prosperidade dessa terra. Não está fundamentada naquilo que nós podemos ganhar aqui nessa terra, embora o Senhor também prometa bênçãos para essa terra. Mas não é só sobre isso. A fé não é só sobre isso. A fé verdadeira, ela olha para frente, olha para as promessas, olha para aquilo que o Senhor tem reservado para nós no futuro. A fé é reconhecida como verdadeira na certeza da realidade dos eventos futuros que foram revelados por Deus na sua palavra. É isso que nós vamos encontrar nos exemplos dos descendentes de Abraão, que nós lemos aqui: Isaac, Jacó e José. O autor vai citar o exemplo de como cada um deles creu na promessa do Senhor e demonstrou isso por aquilo que eles fizeram, por aquilo que eles disseram e por como eles viveram nessa terra. Como eles viveram em meio a uma geração corrupta. E será que o que nós dizemos e fazemos reflete aquilo que nós cremos? Eu vou dar uma resposta rápida para você. Sim, aquilo que nós dizemos, fazemos, a maneira como nós vivemos, reflete aquilo que nós cremos. Sempre reflete aquilo que nós cremos. E se o que nós estamos dizendo e fazendo e a maneira como nós estamos vivendo não manifesta o que a Escritura ensina, provavelmente é porque nós estamos crendo em outra coisa, não no Deus da Escritura, não no Deus da Bíblia. A nossa fé está colocada em outro lugar, mas a fé de Isaac, Jacó e José, que é descrita aqui, tem muito para nos ensinar com respeito a crermos naquilo que ainda não vemos, crermos naquilo que ainda não está presente, crermos naquilo que ainda não podemos pegar, apalpar com as nossas mãos, crermos naquilo que Deus nos prometeu para o futuro. Então, para deixar claro que a fé que ele está falando aqui, a fé que estava nos descendentes de Abraão, era a mesma fé que Abraão tinha, o autor ele começa com um termo, no versículo 20, é o igualmente, né? E o igualmente, que também poderia ser traduzido como também, é uma conjunção que é usada para mostrar que a fé desses homens não era diferente da fé de Abraão, não é diferente dessa fé que nós acabamos de falar aqui, que estava em Abraão, pelo menos no que diz respeito às promessas de Deus para o futuro. A fé dos filhos, dos descendentes de Abraão, era semelhante à fé de Abraão. E aqui o autor ele quer estabelecer essa relação de continuidade entre a fé de Abraão e a fé dos descendentes dele. Então, assim como Abraão creu nas promessas de Deus e viveu fundamentado nessas promessas, também os seus descendentes, eles creram nas promessas de Deus e viveram fundamentados nessas promessas. E isso é visto na maneira como eles agiram com relação à promessa de Deus. Eles entenderam a função da fé, eles entenderam o que a fé deveria fazer nas suas vidas. E aí eles entenderam, em primeiro lugar, que a fé nas promessas de Deus não diz respeito somente aos nossos desejos, não diz respeito somente àquilo que nós queremos, não diz respeito aos nossos planos somente. Então, primeiro, o primeiro descendente de Abraão que é citado aqui como exemplo é o seu filho Isaac. O texto diz assim, versículo 20, pela fé, igualmente Isaac abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Então, porque Isaac cria em Deus, e porque ele cria nas promessas de Deus, ele pôde abençoar os seus filhos acerca de coisas que ainda estavam para acontecer. Coisas que estavam para o futuro, que haviam sido reservadas para o futuro. Bênçãos que haviam sido reservadas para o futuro. Sem duvidar que essas bênçãos, elas realmente aconteceriam. Tendo convicção de que aquilo que o Senhor havia falado realmente iria acontecer. Então, a bênção patriarcal de Jacó e Esaú é narrada lá em Gênesis, nos capítulos 27 e 28. Mas aqui em Hebreus, a história completa ela não é contada, né? Ele não vai falar de todos os detalhes. E a forma como Jacó recebeu essa bênção, né, por meio de engano, né, por meio de ludibriar o seu pai, também é ignorada. Não, o autor aqui em Hebreus ele não vai dar tanta atenção a isso, porque essa não é a intenção dele. Ele vai voltar a atenção para o cerne básico desse capítulo aqui, para o que ele já tem ensinado no capítulo, né? O olhar adiante com fé e a sua relação com o presente. Como Isaac olhou adiante e como isso transformava o seu presente, o que isso fazia no seu presente, é isso que ele quer falar aqui. Por isso que a parte principal do verso é a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Coisas que ainda não se viam e que só poderiam ser reivindicadas, só poderiam ser cridas, esperadas por fé. Só pela fé ele poderia crer nessas coisas. E percebam que a ênfase também não é colocada tanto aqui nos indivíduos, como o autor já tem feito em todo o capítulo. As pessoas aqui não têm a ênfase. A ênfase está sobre o que Deus planejou fazer com eles e por intermédio deles. É isso que o autor quer destacar, é isso que ele quer ensinar para os seus leitores. Percebam que mesmo Esaú, né, que era um homem mau, que era ímpio, que era centrado nas coisas dessa vida, ele está sob a alçada de Deus. Deus também tinha um plano para Esaú, né? Ele estava debaixo do poder de Deus e da soberania de Deus, como o autor aos Hebreus vai nos dizer aqui. A questão aqui é, Deus é soberano sobre cada pessoa e sobre cada detalhe das suas vidas. Deus, ele é soberano e ele lida com cada detalhe das nossas vidas. E o povo de Deus deveria aprender a reconhecer a soberania de Deus e a descansar na soberania de Deus e ser consolado e confortado pela soberania de Deus, por aquilo que ele tem feito nesse mundo e nos usado para fazer nesse mundo. E por causa disso, nós deveríamos abrir mão dessa falsa sensação de que tudo está sob o nosso controle. Esse falso, esse desejo que tem nos nossos corações de controlarmos todas as coisas, de fazermos todas as coisas como nós queremos, de acordo com a nossa vontade. Por fé nós deveríamos abrir mão de tentar controlar todas as coisas. Então, porque o plano de Deus ele é soberano, porque Ele está no controle de todas as coisas, e porque Ele só segue o conselho da sua própria vontade e nada mais, as bênçãos ou as promessas de Deus, nas quais nós devemos colocar a nossa fé, elas não dizem respeito apenas aos nossos desejos, não dizem respeito apenas aos nossos sonhos, ou aquilo que nós queremos realizar, ou os planos que nós traçamos para as nossas vidas. Não, vai muito além disso. É muito mais do que isso. As promessas e os planos de Deus dizem respeito àquilo que Ele planejou fazer. Aquilo que Ele planejou fazer por meio de nós e, talvez, a despeito de nós. Se não aprendermos a confiar no Senhor, a confiar nossas vidas ao Senhor, Ele vai continuar fazendo o seu plano. Ele vai levar adiante a sua vontade. Mesmo a despeito de nós. Mas aqueles que entregaram suas vidas a Cristo, aqueles que confiam no Senhor, deveriam orar e pedir confiança para que o Senhor fizesse e conduzisse o seu plano por meio de nós, através das nossas vidas. Que nós fôssemos usados como instrumentos de Deus para a realização do seu plano nessa terra. E a gente vê isso acontecendo aqui na vida de Isaac, né? Isaac, ele não deu a bênção principal, a bênção do primogênito, a quem ele queria dar. Ele não deu a bênção para quem ele preferia dar. Ele não fez aquilo que estava no seu plano. As coisas não saíram de acordo com o que ele tinha planejado. E mesmo que isso tenha acontecido por meio do engano de Jacó, mesmo que tenha sido porque Jacó, junto com a sua mãe ali, planejou um meio de enganar o seu pai, aconteceu exatamente o que Deus tinha planejado desde o início. Embora Isaac ele tenha sido frustrado nos seus planos, Deus ele não foi frustrado. Deus não foi pego de surpresa. Deus conduziu todas as coisas para o fim que ele tinha planejado desde o começo. Isaac foi ludibriado, mas Deus estava no controle, todo momento. Provavelmente Isaac soubesse o que Deus disse à sua esposa, né, que o seu filho mais velho serviria ao filho mais moço. Mas ele quis levar adiante o seu próprio plano. Ele quis fazer as coisas do seu jeito, né? Aquilo que ele achava que era certo. Ele quis seguir aquilo com que ele estava familiarizado, né? Que estava de acordo com a cultura em que ele vivia. Todo mundo faz assim. Deve ser assim mesmo, tem que fazer. Não, essa mulher deve estar enganada. Ela deve ter se enganado. Não é isso que Deus quis fazer. Como é que Deus ia fazer diferente do que todo mundo faz? Então ele quis levar adiante o seu plano, mas Deus tinha um plano diferente. E mesmo a contragosto, mesmo enganado e frustrado, Isaac seguiu o plano de Deus. Isaac fez aquilo que Deus tinha planejado. Ele abençoou os seus filhos conforme o desígnio de Deus, conforme aquilo que Deus já tinha dito que iria fazer. Ele não fez como ele queria, ele fez como Deus planejou que ele fizesse. Então, meus irmãos, não adianta nós tentarmos lutar contra Deus para estabelecer os nossos próprios desejos, para tentar estabelecer o nosso próprio plano, a nossa agenda, para tentarmos fazer as coisas do nosso jeito e diferente daquilo que Deus planejou que seja feito. Como é que Isaac ele poderia conseguir lidar com os desejos dele, se ele não conseguia lidar nem com os desejos do seu filho? Como é que ele poderia ir contra o plano de Deus, se ele não conseguia impedir nem o plano do seu filho de enganar ele? Ele não conseguia, como é que ele ia impedir o plano de Deus? Nós também não conseguimos impedir o plano de Deus. Você pode achar que está conseguindo, está tomando o caminho mais fácil, que as coisas estão saindo do seu jeito, que ninguém está vendo. Mas Deus sabe de todas as coisas. E Ele faz todas as coisas da maneira que lhe apraz. E às vezes nós pensamos que o mundo ele gira ao nosso redor, né? A gente é tentado a pensar isso. Pensar que todas as coisas, que tudo e todos devem trabalhar para realizar os meus desejos, os meus planos, para realizar aquilo que eu pretendo fazer, e que se não servir para levar a minha agenda adiante, então não serve para mim. E é por isso que nós ficamos com raiva quando as coisas saem diferente daquilo que nós pensamos. É por isso que a gente fica chateado e às vezes irado com as pessoas. Porque a gente acha que tudo foi feito para que o nosso plano seja estabelecido. A gente acha que tudo deve colaborar para que as coisas aconteçam do jeito que a gente planejou. Mas não é assim. O mundo não gira ao nosso redor. Deus não é nosso servo, à nossa disposição para fazer tudo aquilo que nós queremos. A fé verdadeira, ela se coloca à disposição do Senhor. Ela crê nas promessas de Cristo. Mesmo quando elas não são exatamente aquilo que eu esperava. Mesmo quando o que Deus requer não é exatamente aquilo que eu quero também. Eu creio que o Senhor está fazendo o melhor e aí eu descanso nessa certeza. Eu creio que o Senhor tem planejado o melhor para a minha vida e eu descanso aí. E não tento lutar contra o Senhor ou contra aquilo que Ele está fazendo. Então Isaac, ele pôde declarar bênção sobre os seus filhos, mesmo contra a sua vontade, mesmo que ele quisesse fazer diferente, ele pôde declarar bênçãos para os seus filhos, porque o Senhor estava controlando todas as coisas, o Senhor estava conduzindo todas as coisas, e ele tinha colocado a fé nesse Deus que controla todas as coisas, e não a um Deus que cede a todas as suas vontades. A fé de Isaac estava no Deus soberano que realiza a sua vontade, a despeito de qualquer coisa. Por isso, ele pôde abençoar os seus filhos. Por isso, ele foi usado como instrumento do plano de Deus. Porque o Deus em quem ele tinha colocado a sua fé é o Deus que controla todas as coisas, para a sua glória e para o nosso bem. E os descendentes de Abraão, eles compreenderam também que a fé, ela produz adoração. Quando olhamos para a fé dos patriarcas, nós vemos que ela vai produzir adoração nas suas vidas. Foi o que aconteceu com Jacó, que nós encontramos aqui no verso 21. Ele diz, pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Então, lá em Gênesis 47, 48, nós vemos que as bênçãos sobre as vidas dos filhos de Jacó também eram bênçãos proféticas, né? Eram bênçãos para o futuro, eram bênçãos que ainda não estavam presentes, mas Jacó creu e abençoou os seus filhos, né? Os filhos de José que ele tomou para si, e abençoou os seus próprios filhos, né? Lá nos versículos 47, nos capítulos 47 e 48 de Gênesis, a gente vê ele realizando essas bênçãos que são proféticas. Jacó, também semelhante ao seu pai, abençoou o segundo filho na frente do filho primogênito, né? Fazendo diferente do que era o costume, do que era esperado. Mas o interessante em Jacó é que a certeza do cumprimento dessas promessas, a convicção que ele tinha de que aquilo que ele estava profetizando iria realmente acontecer como ele estava profetizando, produziu nele adoração. Ele se prostrou e adorou o Senhor. Ele adorou o Senhor por causa daquilo que Deus iria fazer na sua família. Mesmo que ele ainda não pudesse ver com seus olhos físicos, naquele momento, o que Deus ia fazer. Então, a verdadeira fé que mostra, que se mostra na convicção de eventos futuros que foram revelados por Deus, essa fé, ela produz adoração. Na verdade, sem fé, como o escritor já disse antes, é impossível agradar a Deus. É impossível se aproximar de Deus sem fé. Precisamos de fé para estar na presença de Deus, para agradá-lo, para adorá-lo. Nós precisamos de fé. Isso faz todo sentido, meus irmãos. Quem poderia adorar um Deus invisível? Quem poderia adorar um Deus que formou todas as coisas antes que qualquer pessoa estivesse lá para testemunhar o que ele estava fazendo? Um Deus que habita fora da sua criação, apesar de também habitar com aqueles que creem nele. Um Deus que, sendo Deus, decidiu se tornar homem, decidiu ser como nós, como a criação que ele fez, e via esse mundo, e padecer, e sofrer, para dar a vida por aqueles que ele criou. Quem poderia crer num Deus como esse, a não ser através da fé? Quem poderia crer num Deus assim, se não fosse pela fé? Então a fé, ela é um requerimento para adorar a Deus, e sem fé é impossível nós adorarmos a Deus, é impossível nos achegarmos a Ele para adorá-lo. E talvez aqui tenha alguém que domingo após domingo tem vindo aqui, tem vindo à nossa igreja ou tem ido a uma outra igreja qualquer, e aí entra e sai e não vê sentido naquilo que está sendo feito aqui, naquilo que está sendo dito. Essas coisas que são feitas aqui, elas não lhe animam muito, não lhe dão muito prazer. Ele não encontra prazer em fazer as coisas que são feitas aqui junto com o povo de Deus. Provavelmente, o seu problema seja um problema de fé. Provavelmente, você tenha que resolver esse problema de fé que você tem. Talvez você não crê realmente no Deus que é pregado aqui, no Deus que é louvado e adorado aqui. Talvez você nem acredite que Ele é real, que Ele existe realmente. Talvez você nem acredite nas promessas que Ele faz ao seu povo. Talvez você nem ache que esteja perdido nos seus pecados e que por causa disso você precisa de arrependimento e precisa ser perdoado por Ele. Talvez essas coisas, elas não fazem realmente parte da sua vida. Você tem um problema de fé. E sem fé você não vai conseguir adorar a esse Deus. Sem o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, nosso Senhor, você não vai conseguir adorar o grande Deus. Você não vai conseguir prestar adoração a Ele. Só Ele pode colocar em nosso coração a fé que produz adoração. Para adorarmos a Deus, irmãos, nós precisamos ter fé, nós precisamos crer no autor e consumador da nossa fé, nós precisamos crer que esse Deus, Ele verdadeiramente é real, Ele existe e cumpre aquilo que Ele promete, cumpre aquilo que Ele disse que ia fazer. O autor aos Hebreus diz que nós precisamos acreditar que Deus existe, e precisamos acreditar que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se nós não acreditamos nisso, não faz diferença você estar aqui sentado num banco, não faz diferença você assistir o que está acontecendo aqui, não faz diferença nenhuma. Você precisa de fé para adorar de verdade a esse Deus. Você precisa do autor e consumador da fé, Jesus Cristo, para adorar esse Deus que fez todas as coisas, que tem todas as coisas sob seu poder, que conduz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Só Ele pode produzir a adoração verdadeira nos nossos corações. E por fim, os descendentes de Abraão, tendo a mesma fé que ele, eles compreenderam, eles entenderam que a fé, ela é materializada naquilo que eu digo e naquilo que eu faço. O último patriarca citado aqui, ele é José, que não viu o êxodo dos filhos de Israel, do Egito, mas por fé, ele acreditou na promessa e fez menção do êxodo, e deu ordens fundamentadas nessa promessa. Ele deu ordens aos seus irmãos fundamentados na promessa que tinha sido feita a respeito do êxodo do Egito. Ele diz, pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Então, José, ele morreu aproximadamente 400 anos antes do êxodo. Ele não viu o êxodo, Ele não participou do êxodo, ele não saiu com os filhos de Israel no êxodo. Mas ele sabia da promessa que tinha sido feita ao seu bisavô, Abraão. E lá em Gênesis 50, ele mostra que ele conhecia essa promessa. No versículo 24, José diz assim para os seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam dessa terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então ele conhecia a promessa e ele cria na promessa, mesmo que essa promessa não tenha sido dada diretamente para ele, mesmo que ele tenha recebido ela, provavelmente passada por tradição oral, mas ele cria nessa promessa. José vai mostrar aqui toda a sua convicção na promessa de Deus, ao reafirmar aquilo que havia sido prometido a Abraão. Ele sabia que os filhos de Israel sairiam do Egito. E ele fez isso sem duvidar, né? Sem incredulidade. Ele creu. E ele tinha certeza que Deus tiraria o povo do Egito. Então ele vai pregar aos seus irmãos, vai encorajar os seus irmãos com aquilo que ele sabia que era verdade e que, de fato, aconteceria como Deus disse que aconteceria. Irmão, será que nós temos pregado com convicção as verdades reveladas na palavra de Deus? Será que, como José, nós temos convicção naquilo que a palavra de Deus diz, convicção de que é realmente a verdade? E podemos pregar, podemos dizer para outros, podemos colocar a nossa vida em risco por causa daquilo que é revelado na palavra de Deus? Talvez nós não preguemos com convicção, porque de fato nós não temos convicção. Nós temos um pé atrás. Será realmente que é desse jeito que está aí? Será que é isso tudo mesmo que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que entregar a minha vida? Será que se eu não aborrecer pai, mãe, irmãos, mulher, por causa de Cristo, eu não sou digno dele? Será que é tão radical desse jeito mesmo? Será que eu tenho que pegar a minha cruz? Será que é verdade isso? Eu tenho que tomar a minha cruz todos os dias para seguir a Cristo? Você já pensou sobre isso? Se você realmente tem fé ao ponto de declarar que a revelação de Deus na Escritura é a verdade, e você confia tanto nisso, que declara o que a Bíblia diz sem inibição, sem medo, sem se preocupar com o que os outros vão pensar, sem se preocupar se você vai ser taxado de ser retrógrado, obscurantista, né? Anticiência, sem se preocupar com essas coisas, porque você tem convicção que aqui está a verdade de Deus revelada para o homem. José pregou com convicção a palavra de Deus. Ele sabia que iria acontecer como Deus havia revelado para ele, e ele vai encorajar os seus irmãos com isso. Ele vai dar ordens ao seu irmão, aos seus irmãos com relação a isso. Ele tinha tanta convicção que deu ordem a respeito dos seus próprios ossos, baseado nessa revelação. Lá no 25 de Gênesis 50, ele diz assim: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Ele estava tão certo que aquilo ia acontecer, que ele disse: quando acontecer, vocês levem os meus ossos daqui. Ele não diz: se isso acontecer. O que ele diz é: quando isso acontecer, quando Deus visitar vocês, porque Ele certamente vai visitar vocês, como Ele prometeu. E quando vocês saírem dessa terra, porque vocês realmente sairão dessa terra, como Deus disse que tiraria vocês dessa terra. Quando essas coisas acontecerem, porque foi prometido assim, levem os meus ossos. Levem os meus ossos daqui. E perceba que José ele não limitou o cumprimento das promessas de Deus ao tempo de vida que ele tinha, né? Embora algumas pessoas cantem por aí que não vão morrer enquanto a promessa não se cumprir, aqui o que José vai fazer é exatamente o contrário. Ele não limita ao tempo de vida dele. Ele diz: eu vou morrer, brevemente eu vou morrer. Mas isso não deixa ele duvidar da promessa. Eu vou morrer, mas o Senhor vai visitar vocês. Certamente Ele vai visitar vocês. E quando isso acontecer, levem os meus ossos. Mesmo que ele pudesse não ver as promessas, não ver aquilo se concretizando, ele tinha fé. Ele sabia que elas se cumpririam. E convicto disso, ele dá instrução a respeito dos seus próprios ossos. Levem os meus ossos aqui. Irmãos, e quando nós olhamos para nós mesmos, será que nós vivemos como José? Será que nós temos seguido o exemplo de José, falando e planejando as nossas vidas, fundamentado naquilo que Deus nos revelou, fundamentado naquilo que Deus nos prometeu? Quando nós fazemos planos, nós levamos em conta a palavra de Deus? Levamos em conta aquilo que nós temos e dizemos que cremos que é a revelação de Deus para nós, a palavra de Deus revelada a nós? Nós levamos em conta o que Deus diz sobre o futuro, as promessas que Ele fez, que ainda irão se cumprir, aquilo que Ele espera de nós? Isso está na nossa mente quando nós vivemos essa vida, quando fazemos planos, quando pensamos nas coisas que temos que fazer, quando trabalhamos, quando escolhemos que curso vamos fazer na faculdade, a carreira que nós vamos seguir, o lugar onde nós vamos morar, a pessoa com quem vamos nos casar. Será que a palavra de Deus e aquilo que Ele nos revela está junto quando nós planejamos essas coisas? Ou será que nós dizemos que somos seguidores de Cristo só porque nós temos medo e queremos nos garantir lá no final? Não importa qual seja o final, eu quero me garantir, então eu me abraço aqui a todas as opções que tiver, né? Inclusive, crer em Cristo. E talvez nós nem queremos muito o final que é revelado na Escritura, né? Nós nem achamos que esse é o melhor final. Mas se for, eu estou aqui, né? Estou aqui garantido. Eu estou aqui no meio desse povo que diz que crê num Deus e que tem um final planejado para nós. Nós precisamos buscar a fé que transforma os nossos pensamentos, que transforma as nossas palavras, que transforma também as nossas ações e os nossos planos. Nós não podemos viver essa vida dizendo que servimos a Deus, que seguimos a Cristo, mas vivermos alheio ao que Ele diz na Sua Palavra, sem nem sabermos o que Ele diz na Sua Palavra, em como Ele conduz as nossas vidas pela Sua Palavra. Não dá para ser crente desse jeito. A gente precisa saber aquilo que Deus requer de nós, o que Ele quer das nossas vidas, o que Ele tem planejado para nós, e vivemos as nossas vidas fundamentado nessa verdade, nessa verdade que dizemos que cremos. Então nós precisamos de fé que nos prepara para sermos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Fé que não nos deixa viver conforme os padrões desse mundo, que nos livra, na verdade, dos padrões desse mundo. Fé que nos transforma pela renovação da nossa mente, que não nos deixa mais pensar como o mundo pensa, que não nos deixa mais acreditar nas coisas que o mundo acredita, mas que renova a nossa mente. Só com a fé assim é que nós vamos poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse deveria ser o objetivo para a nossa fé. Crer de tal forma nas promessas de Deus que ela transforme a nossa mente, que ela transforme as nossas afeições, as nossas ações, e assim nós conseguimos experimentar vidas que agradam a Deus, vidas que são vividas de acordo com o plano de Deus, vidas que são vividas de acordo com aquilo que Deus nos revelou na Sua Palavra. Esse é o plano de Deus para nós. Deveria também ser o nosso plano, deveria ser o plano que nós estamos buscando, deveria ser assim que nós escolhemos viver, fundamentado naquilo que o Senhor nos revelou na Sua Palavra. Amém? Vamos orar e pedir ao Senhor que nos dê força, poder e convicção para vivermos essa vida com fé. Santo Deus, nós queremos reconhecer, Senhor, a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua majestade, Senhor, e Te reconhecer como Criador de todas as coisas, aquele que já tem o fim preparado, Senhor, desde o começo. Queremos, Senhor, também reconhecer que em muitas ocasiões nós não temos vivido de acordo com aquilo que nós dizemos que cremos, Senhor. Não temos vivido, Senhor, fundamentados na Tua palavra, nas Tuas promessas, no que o Senhor disse que vai fazer nas nossas vidas. E nós queremos clamar a Ti, Senhor, nos ajuda, Pai, a ter a Tua palavra, Senhor, a Tua revelação para nós, diante de nós. Vivemos as nossas vidas, Senhor, para a Tua glória, para a Tua honra, Senhor. Vivemos, Senhor, para cooperarmos contigo no plano que o Senhor já estabeleceu, Pai, para sermos instrumentos Teus, instrumentos nas Tuas mãos, Senhor, para o crescimento do Teu reino, Pai, para a transformação das nossas próprias vidas e uns dos outros, Senhor, para que Teu nome seja glorificado em nós, Senhor, e através de nós, Pai. Abençoa, Senhor, essa igreja, nos ajuda, Senhor, a sermos conhecidos como cristãos, Senhor, por causa de como nós vivemos as nossas vidas, fundamentados naquilo que o Teu Filho, Jesus Cristo, nos disse. Abençoa aqueles que ainda não conhecem, Senhor, ou pensam que conhecem, Senhor, o Teu Filho. Abençoa, Senhor, dando a eles fé, Senhor, fé verdadeira, Senhor, que transforma os seus corações e as suas mentes. Fé, Senhor, que renova as suas mentes e não os deixa mais viver de acordo com esse mundo, nem de acordo com a mentalidade desse mundo, Senhor. Fé que rejeita o mundo, Senhor, que corre para Ti, Senhor, para o Teu Filho, e vive para a Tua glória, Senhor, fundamentado na Tua palavra, Senhor. Transforma, Senhor, os corações daqueles que estão titubeando, Senhor, em dúvida, Pai, que não estão seguindo retamente o Teu caminho, para que Teu nome seja glorificado, Senhor, no coração desses também, para que nós louvemos o Teu nome, porque o Senhor tem feito aquilo que só o Senhor pode fazer, transformar corações e salvar vidas. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, e nos ajuda a viver para a Tua glória e honra. Nós Te pedimos, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.
Vamos ficar de pé, irmãos, vamos terminar com a música.
terra trema, hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guie por vista.
Não.
Olha o seu amor,
seu grande amor.
Não me guie por vista. Alegre estou. Não olha a circunstância.
Não.
Olha o seu amor,
seu grande amor.
Não me guie por vista.
Semana de vocês seja abençoada e que vocês possam levar essa mensagem durante esse tempo. Que a nossa fé seja real e clara. E o nome do Senhor seja glorificado. Amém.